Olá a todos, bem-vindos ao Podcast Cinémico. Nesta terceira edição contamos outra vez com o painel habitual, com o Paulo Mateus. Olá, Paulo.
Olá, tudo bem?
Ricardo Seco.
Olá, tudo bem?
Em direto da Aveiro. Muito olá, tudo bem? Foi uma semana cheia de notícias, mas antes disso gostava de saber o que é que vocês andaram a jogar. Assim, num livezinho da vossa semana em gaming. Se calhar começo por ti, Paulo.
Bem,
que estás mais nervoso com...
Eu desde sexta-feira só há um jogo que eu tenho estado a jogar, ou tentado jogar quando ele funciona, que é o Battlefield 1. Foi, não me lembro há quanto tempo é que eu já não fazia pre-orders num jogo. Às 9:00 da manhã estava à frente da porta.
Fazer um pre-order de um jogo.
Pre-order do jogo com
recebi
desconto. Num sítio físico old school. Porque eu queria ter o disquinho, aqui está, aqui ao lado, aqui, podem ver. Caixinha a fechar.
É verdade.
E eu tinha receio que viesse só com o código lá dentro, como é na América, mas não, vinha mesmo com o jogo. Pá, passei a manhã inteira a instalar. Os servidores funcionaram e lá consegui jogar. Online, infelizmente, não deu devido ao hack, mas tentado a jogar o single player, pelo menos no primeiro dia, e gostei bastante. Aquilo está dividido em 5 missões. Histórias demora para uma hora e meia cada uma, e isso tão fixe. Pá, nada revolucionário, mas o multiplayer está um espetáculo, super fluido. E é daqueles jogos que eu gosto de ter instalado e que eu vou ter instalado e jogar regularmente. É aquele go-to game regular depois de acabar o single player. E estou a gostar bastante e aconselho a todos. Antes disso, consegui... Estava a jogar o Zelda, como é que se chama? Link's Awakening DX no Game Boy Color, Virtual Console na 3DS. Também aconselho vivamente, é um grande jogo e parece mentira que esse jogo foi feito para o Game Boy. Grande jogabilidade, grande longevidade e gostei na altura bastante. Se bem que ali há umas partes que é preciso recorrer ao guia ou ficas parado e não passas disso. E é isso.
Gosto dessas escolhas, especialmente do Zelda, é um bom jogo. Zelda. O Battlefield gostava de jogar modo história, principalmente.
O Battlefield, pois, o chato hoje em dia na geração em que a gente está é que estas contas não dá para emprestar. Se bem que o Steam tem um share, uma função share, mas o Origin ainda não tem. Mas eu se não emprestava.
Muito obrigado. Então, e tu, Ricardo?
Ora bem, fui buscar aqui um remake do Heroes of Might and Magic 3.
Tenho jogado isso. Tenho, por acaso, quando me ligo ao Steam, vejo que estás a jogar.
HD Edition. Pronto, isto, eu gosto muito de jogos de estratégia por turnos.
Isso vem no Humble Bundle, não vem?
Não sei, eu comprei aí numa promoção qualquer, custou-me 3€ ou 2€, não sei quanto é que foi. Pronto, estou aqui a dar nisto. E que também começou agora uma nova season do Diablo 3. Também iniciei um bocadinho para desenferrujar.
Diablo 3.
Mas... Então, isto é um jogo que eu gostava de jogar.
Que é Diablo 3?
Sim.
Vale a
Sim.
pena?
Pá, vale a pena quando a alma não é pequena. Pá, o jogo está bom.
Não, mas se vale a pena se comparado ao 2. Porque acho que muitas pessoas dizem que não está tão bom como o 2.
Não, mas olha, é como tudo na vida.
É o que há,
sim, e pronto, e ando agora a ver se estou-me a tentar convencer ou desconvencer de comprar a última expansão do World of Warcraft e vi dizer que está muito bom até para casual players, que consegue-se
agarrar rapidamente no jogo, não é? Agarrar um jogo há algum tempo.
Sim, agarrar e mesmo sendo casual, avançar para endgame content e essas coisas todas, portanto estou aqui a pensar se as minhas contas permitem a subscription mais o jogo, vamos ver.
Quanto é que é isso?
O quê?
Quanto é que é a subscription? Para aí?
3 meses, acho que é 20 e tal euros, 30 e tal euros, 30 euros, 29,90, qualquer coisa assim.
6 meses?
Deixa cá ver, já tinha.
Não era para aí 13 paus cada mês?
Isso já foi há muitos anos.
60 dias, 22 euros, aí está.
É tipo 10 euros por mês.
Pronto, é mais ou menos isso. Mais coisa, menos coisa. E pronto, da minha parte...
o Diablo, pá, foi um jogo que me consumiu o primeiro e o segundo, assim, de uma forma incrível. Eu gostei do primeiro pela dificuldade que tinha. Aquele primeiro nível, tu descias à primeira, logo ao primeiro. Pronto, aquilo era vertical, não é? Tu tinhas o Butcher que rebentava logo contigo, não tinhas hipótese. Podias apanhar lá um glitch qualquer e possivelmente conseguias matá-lo logo ao início, mas o gajo arrebentava com uma pessoa. E o 2? O 2 é um jogo, por acaso, o ano passado acho que peguei nele outra vez e joguei. Eu sempre joguei aquilo em modo single player, nunca aventurei pela Battle. Quer dizer, aventurei pelo Battle.net, mas no primeiro foi uma má experiência. Então joguei o 2, sobretudo com o Lords of Destruction. E pá, eu adoro aquele jogo. E não está desatualizado. Tipo, eu acho que consegues ter.
Recebeu um update agora, há um mês ou dois?
Sim.
Ao fim de não sei quantos anos recebeu um update.
O 2?
O 2 recebeu agora um update para correr em tudo.
Acho que é
para correr no Windows 10 e Windows 8 e Windows 7. Acho que agora é compatível.
Sim.
Pá, o Diablo 2 é dos melhores, é dos meus jogos, está no meu top 10 dos meus jogos preferidos para PC.
E acho que se tiveres a Serial, acho que se meteres na Battle.net, acho que dá-te o jogo digital.
Por
falar em Serial, o que eu tenho jogado, assim, eu tenho jogado, tive a jogar dois jogos. Joguei o WRC6, que vai sair a análise do jogo, e posso dizer que estou um pouco viciado naquilo. Apesar de não ser um jogo esteticamente, ou pelo menos não é o melhor jogo de rallies que eu já joguei até hoje.
Tu queres é
quer, exatamente, é que começas logo no Rally de Portugal. Estás a ver? E aquilo tá fixe, pá. Eu estou já com um volante da Logitech, com o G27. E,
mas pá, isso, PC ou PS?
Para PC, sim, okay. Para PC. E pá, dou por mim a pensar às vezes que quero lá voltar e depois perco assim tipo uma hora, duas horas no jogo. E pá, está-me a saber bem. Fazia-me falta um jogo de carros, eu não jogava um jogo de carros assim há algum tempo. E o jogo, apesar de não ser perfeito e ter, tipo, ter tido um arranque um bocado estranho, estava cheio de problemas, ao fim do segundo dia estabilizou e até agora não tive mais nenhum problema com o jogo, apesar de ter visto aí nos fóruns que ainda há problemas com o jogo, mas eu não tenho sentido nada. E pá, tem-me dado uma pica do caraças. Terem dito os serials, eu comprei agora uma boxezinha, uma big box de PC do StarCraft do primeiro. Eu tinha o jogo, mas perdi a caixa e tinha só a caixa do CD. E agora comprei em segunda mão e inseri o serial lá na Battle.net. E agora estou a jogar StarCraft 1 outra vez.
Funciona?
E pá,
funciona
perfeitamente, sim.
Quiseres,
epá, é assim, tens um bocadinho de glitch tipo, em alguns full motion videos e não sei o quê, mas não é nada de. O jogo em si funciona perfeitamente. Epá, e é tipo. É um dos melhores RTS de sempre. É tipo, o jogo é. Lá está, era Diablo 2 e StarCraft e vestir uma t-shirt da Blizzard. Porque epá, são jogos incríveis, é mesmo brutais. Mas o StarCraft é muito fixe e é muito. E também não sinto graficamente ou. Não sinto assim uma grande diferença. Está fixe, está mesmo fixe. E, e as missões são bacanas. E eu jogo aquilo mais difícil, portanto também dá alguma resistência. A história é engraçada. Eu nunca joguei o 2, por acaso. Eram dois jogos que eu queria jogar: era o Diablo 2, o Diablo 3 e o StarCraft 2. Uhum. E estou mais inclinado para o Diablo 3 porque eu gosto imenso de Diablo. Mas eu acho que o StarCraft 2 é muito balanceado para a cena do multiplayer, tal como o primeiro era.
Single player,
mas também está muito bom. Devo dizer que também não fica. Acho que o Diablo fica mais atrás, o Diablo 3, do StarCraft 2.
Eu vou-te ser sincero, eu na altura só não joguei o StarCraft 2. Eu só não joguei tipo ao início porque aquilo vinha por. Ou seja, aquilo tinha módulos de raças. Tu jogavas primeiro com os humanos, e depois vinhas os Zergs ou os Protoss, e depois é que jogavas com o outro, o terceiro.
Certo.
E eu achei isso tipo. Eu pensei assim: olha, se calhar vou apanhar um jogo mais à frente e vou apanhar um bundle que tenha as três raças.
23€ e 89 cêntimos.
Que é tudo?
Já tem as três?
Sim. Battle Chest. Bem, não posso revelar as minhas fotos. Depois falamos no fim.
Epá, isso é brutal. Então, se calhar. Eu estou mesmo a curtir imenso jogar o primeiro. E se calhar, eu gostava de ver se é tão balanceado como o primeiro, porque para mim o que o primeiro tinha mesmo bom era que as raças estavam muito bem balanceadas e era possível tu jogares. Pronto, ias sempre preferir uma a outra, mas era possível fazeres um multiplayer com colegas e curtir a cena, tipo, e não tinhas o unbalance que, por exemplo, tinha o Warcraft 3, que apesar de ser fixe jogar em LAN, havia ali claramente umas raças mais potentes que as outras, e pronto, e sabias que se tivesses, por exemplo, escolhias os Undead, ou davas uma coça, se soubesses jogar bem o jogo, davas uma coça praticamente a qualquer outra raça.
Uhum.
E o StarCraft, isso nunca me passou pelos dedos, foi sempre jogos até ao fim e sempre disputados e fixe. Com isto, passamos agora à fase seguinte. Vamos ver um pouco das notícias desta semana. Como eu disse há pouco, uma semana cheia de notícias. Temos duas revelações. A Nintendo revelou a sua consola portátil, uma discussão amplamente abrangida aqui no nosso podcast. A Nintendo NX já tem o nome, é Switch. E pronto, e o que é que... Vamos começar por esta. O que é que acham da nova consola revelada, da Nintendo?
Bem, já era um bocado esperado. Tipo, já há muito tempo que houve uns leaks que ele já tinham revelado o conceito, ou seja, não foi grande surpresa. Mas mesmo assim acho que conseguiu... Foi uma agradável surpresa. Acho que não há ninguém que tenha desgostado. Acho que o conceito é interessante. Junto àquilo que... Junto ao portátil com o caseiro. Hoje em dia as pessoas estão habituadas a jogar no portátil, vamos no telemóvel. Está a tentar apanhar os dois mercados, vamos ver. Agora depende do preço.
Mas tu sentes que a malta que está a jogar hoje em dia está habituada a jogar em dois ecrãs? Ou seja, tu estás a jogar o teu jogo na tua PlayStation ou no teu PC e tens essa portabilidade para um telemóvel? Acho que não tens.
Não tem, mas qualquer pessoa que joga na PlayStation sonharia poder pegar na PlayStation e levá-la para
o autocarro.
Para o autocarro. E dizem que a Switch acho que vai ter um bom processador. Acho que graficamente não vai ficar assim tão atrás da PlayStation 4. E o poder e a possibilidade de levar a PlayStation para fora, ou jogos que sejam parecidos ou graficamente não estejam muito atrás, acho que é uma ideia bastante agradável.
Tu e tu, Ricardo, o que é que achas da nova consola da Nintendo?
Não acho nada.
Porque agora já podemos chamar Switch, pá. Já podemos lhe chamar Switch, já não é só NX. Agora é NS. Nintendo sei. Switch.
É verdade. O que é que eu posso dizer sobre isto? Opa! Pronto, da Nintendo, a não ser o Super Nintendo, nunca me atraiu assim tanto. Não sei, eu vi muita coisa a sair, muita coisa a ser falada, muita coisa a ser especulada. Ah, foi interessante ver que as major publishers têm coisas para sair para a NX, portanto não é só aqueles clássicos da Nintendo que costumam sair, os Zeldas, os Marios, portanto há aí uns Skyrim.
Se bem que na Wii U também anunciaram uma data de suportes publishers e depois isso não veio acontecer. Aconteceu ao início uma data de
Mass Effect, de ports.
Yeah, uns portezinhos assim tipo ao princípio para... Mas depois a coisa deixou de existir, né? Aquilo ficou quase automaticamente Nintendo, só Nintendo.
De resto, pá, parece, pelo menos a aposta é diferenciada, portanto tem o seu lugar no mercado. Pronto, e tem umas características giras, portanto, agora só queria perceber a dois jogadores se aqueles comandos dão jeito ou não. Que aquilo é assim, parece pequenino.
Um bocado mini.
Mas pronto, acho que em termos de ideia, acho que tem o seu lugar no mercado. Agora vamos esperar para ver, porque já dizem que a Nintendo ainda não revelou tudo. Dizem que ainda tem mais umas surpresas, portanto vamos ter que aguardar um bocadinho até à...
Ainda não sabes se vai ser, o ecrã vai ser tátil. Não sabes se... Também não parece que... Agora a grande moda é o VR, também à primeira vista. Poderia haver uns óculos para isso.
Duvido.
De grande mais, talvez, não?
Sim. A questão não é essa, a questão é o tablet em si. Eu acho que parece-me grande para pôres tipo um adaptador e conseguires fazer isso. E acho que o VR, epá, em termos de consumo e de...
Sim, vai dar cabo daquilo.
Daquilo que os recursos que eu acho que a consola consegue ter, apesar de ter o Tegra, e acho que é um processador fixe, acho que não vai conseguir fazer VR. E sinceramente, não sei se é necessário. Imagina tu tens uma consola portátil com VR. Também não é muito fixe andares a atravessar a estrada com um VR e com uma portátil, não é? Tipo, andares atropelado. Mas não me parece que venha a ter de VR. Acho que eles vão anunciar aquela questão dos amigos, provavelmente.
Mas que novidades é que achas que ainda pode aparecer? Já revelaram tudo? Ou...
Eu não faço muita ideia.
Não faço ideia.
Ainda não revelaram o preço. Acho que isso vai ser uma novidade. Não sei se vai ser uma novidade agradável.
Nem revelaram as capacidades. Dizem que se compara a... Mas acho que isso ainda não está fechado, pois não.
Eu acho que a maior das novidades que eles podiam anunciar, e que eu acho que já disseram que não é... Porque eu acho que tem uma compatibilidade com o Wii U, era tu poderes teres uma loja que aquilo que tu já compraste, a consola bebe dela. Ou seja, eu não digo tanto dos jogos da Wii U, mas para mim já era mesmo porreiro se a Wii Shop, aquilo que tu compras, tens comprado nos últimos anos na Wii Shop, conseguisse ser absorvido pela consola e tu não tens que comprar um Mario pela 15ª vez.
Mas eles já nem na Wii para a Wii U fizeram isso, ou deram um desconto. Acho que o máximo que fizeram foi dar um...
Por isso é que eu acho que é uma novidade. Isso pode ser uma grande novidade. Não acredito que os jogos da Wii ou da Wii U possam ser passados para a NX, porque tens o problema de teres dois ecrãs. Mas pá, mas se eles conseguissem criar uma loja integrada em que as tuas aquisições que foram feitas antes, por exemplo, a partir da 3DS para a frente, vamos supor, já são possíveis tu jogares na NX e não tens que comprar o jogo novamente, o Virtual Console e coisas assim, acho que já era uma novidade do caraças. Acho que era a maior novidade que eles podiam dar às pessoas que estão a suportar a Nintendo há muitos anos.
Acho que já seria um bom início se eles parassem de a zonar, ou seja, de limitar à Europa, porque acho que é a única consola que ainda está limitada, não? A nível de zonas. Tipo, não consegues jogar jogos japoneses na Wii U e na 3DS.
Mas conseguias na DS. A DS, aliás...
A DS consegues, sim, mas depois eles voltaram atrás.
A DS consegues, o Game Boy Advance consegues, o Game Boy normal também conseguias.
Mas depois voltaram... Os emuladores também consegues.
Não, mas eu fiquei contente por ver, finalmente, a Nintendo dissociar-se da Wii, porque acho que foi um erro grande eles terem lançado uma consola nova e continuarem com um conceito que não explicaram bem. Gosto apesar de tudo, gosto da ideia que passaram de que não é uma consola para famílias, é uma consola para hardcore gamers ou para gamers que levam o jogo um bocadinho mais a sério. A criançada sair um bocadinho fora do baralho, acho que isso é uma questão de tempo até eles perceberem qual é que é o mercado que vai adquirir mais a consola. E eu acho que se a consola for 400 ou 350 euros, vai ser um problema muito grande para eles, porque a PlayStation 4 custa 300 euros e é o que os putos falam na escola, é PlayStation. Portanto, eu acho que a Nintendo tem tudo para fazer um reboot e voltar a ser aquilo que era, que é uma plataforma simples por excelência. Mas pronto, agora a pouco e pouco vamos sabendo mais informações sobre isso. Mas eu gosto de ver... Fiquei entusiasmado. Eu fiquei entusiasmado com a Wii U também e continuo a dizer que foi uma consola um bocado overrated, no sentido em que não ligaram muito à consola e teve jogos mesmo fixe, mas...
Underrated.
Acho que...
Querias dizer
underrated, peço desculpa. Yeah. Mas a Nintendo tem é que trabalhar, tem que fazer coisas, tem que... Se estão no mercado das consolas, tem que fazer uma consola que se diferencie das outras e tem que produzir aquilo que fazem bem, que é jogos.
Mas grande problema da Wii U é que também tinha poucos jogos. Também parece que a Nintendo revelou-se incapaz de conseguir, pelo menos durante o tempo, de fornecer assim muitos jogos. A ideia que eu tenho, não sei um Zelda, por exemplo. Não sei eu um...
Não, mas o Zelda vai sair, atenção. A questão é, eu acho que a Nintendo... Por exemplo, eu da Wii U e da Nintendo 64... Eu não tive a Nintendo 64 na altura em que ela... Eu tive muito tarde. Portanto, eu quando arranjei a consola, eu tive logo acesso a uma data de jogos. Mas a Nintendo 64, para mim, parecia mais fraquinha em termos... No conjunto geral de jogos, do que a Wii U. A Wii U teve... Sei lá, eu consigo dizer 10 jogos da Wii U que são fixes, pá, e são consistentes, tipo, são jogos realmente fixes. Se calhar não são tão mirambolantes como tiveste em algumas consolas específicas da Nintendo, mas são jogos que eu conseguia recomendar facilmente a qualquer pessoa.
Ainda tem alguns jogos, ainda tem aqui bastantes jogos.
Não, e em termos de exclusivos, têm bons jogos, e o Zelda ainda vai sair para a Wii U. Acho que pronto, é aquela transição complicada. Quer dizer, acho que dependendo do valor da consola que vai sair nova da Switch, pode ser que venda muito para a Wii U, porque a consola mais o jogo pode ser uma entrada muito, muito agressiva para os bolsos das pessoas. Portanto, acho que a Wii U até vai ter bastantes pessoas a jogar o Zelda nessa plataforma.
Uhum.
Mas, Mas quer dizer, tipo, vais ter um Zelda também. Tiveste. Eu acho que falta um Metroid de jeito.
Metroid, um F-Zero, acho eu. Estava com esperança de ver também. O F-Zero.
Sim. Mas são dois franchises da Nintendo que nós gostamos bastante, mas que não têm assim um sucesso.
Não vendem assim muito.
Não. O Metroid, sobretudo, é um jogo de nicho. E acho que o F-Zero também. Não é um Mario ou um Zelda.
Gostava é ter de volta um Pilotwings, como deve ser, mas...
Um Pilotwings,
o da... Pilotwings é fixe.
O 64, espetáculo, adorei. O da
sim,
3DS
Super está... Nintendo.
O da DS está giro, mas está um bocado casual, só tem uma única ilha, é uma pena.
Eu joguei isso na Super Nintendo. E foi tipo Mode 7.
Naquele tempo era o futuro.
Exato. Saudosismo da Super Nintendo.
Saudosismo.
Yeah. E com isto também podemos avançar para outra notícia importante da semana, que foi o trailer, ou lá o que chamaram aquilo, do Red Dead 2.
É um bom nome.
Eu pessoalmente começo já por dizer que não gostei do trailer.
Não?
Não gostei. Acho que mais valia terem esperado mais um tempinho e lançar uma coisa que fosse um bocadinho mais
teaser
consistente. Sim, aquilo é mesmo um teaser. Aquilo é, estás a fazer tem umas panorâmicas nos landscapes. E depois tens 7 gajos a cavalo, que aquilo, pronto, se depois perderes meia hora a dissecar cada frame daquilo, se calhar estrais dali e sumo. Mas uma pessoa que esperou aquilo e sentou-se e foi ver ali 20 segundos daquilo, pá, não me suscita qualquer tipo de interesse.
Mas tem o mérito ao menos mostrar o motor e mostrar o que é o ambiente, pelo menos.
Eu não sei se tu te lembras do teaser do GTA V.
Não me lembro disso.
Sim, lembro.
Pronto, tinhas uma voz de uma bacana, assim, meio digitalizada. Explicar o conceito de Los Santos, tipo, voltares a Los Santos, o que é que vais ter, anunciaram online, mostraram não as personagens, mas o ambiente em que elas vivem, mas de uma forma mais rica, ou seja, tu conseguias tirar dali possibilidades, o que é que podias fazer, tu vês um bocado de caça, ou vês uma carcaça de um animal, ou sei lá, ou vês... Não é uma coisa que aquilo não te traz mais do que tu estavas habituado ao jogo anterior. Enquanto que tu, para mim, pelo menos para mim, no GTA V, eu vi tipo, o universo expansivo que aquilo podia ter em relação ao 4. E isso deu-me vontade de acompanhar os teasers do jogo. Acho que foi mais impactante, não sei, tipo, olhei para aquilo e fiquei mais entusiasmado. O Red Dead parecia-me um DLC do Red Dead. Podia ser uma coisa assim. Não fiquei tão entusiasmado com aquilo, mas digam da vossa justiça o que é que acharam da coisa.
Aquilo já foi só para whet the appetite. Esse é só para dar um cheirinho. Um cheirinho.
No fim da refeição, não é? No início.
Dar um cheirinho. Mas agora isso vai ser, um trailer aqui, um trailer ali. O pessoal fica aí a salivar e ia ficar deprimido que ainda falta um ano para sair o jogo.
Ainda bem, dá para eu jogar o primeiro e perceber o que é o Red Dead Redemption, que eu nunca...
Ainda não jogaste?
Não sei o que é.
Conselho vivamente.
Não sei o que é, mas nunca joguei.
Não joguei assim muitos jogos da última geração, mas é aquele que eu joguei mais, dos poucos que joguei, gostei bastante.
Não vai, para já ainda não está anunciado para PC, mas eventualmente vai sair, creio que eles vão seguir a filosofia do GTA, se primeiro para as consolas, e depois
não
já sai para PC. É incapaz.
Duvido muito.
Acho que eles não vão. Eu acho que se tiver o online, lhe está a render imenso dinheiro. Eu acho que eles vão lançar para PC, claro.
Ainda mais agora com esta coisa do cross-platforming, nem que seja PlayStation PC, para eles é
eu adoraria, mas. Mas acho que eles vão gastar o tempo todo em trazer o. Aliás, nem sei. Se vão trazer o 2 para o PC, quanto mais um?
O 1 já não sai. É uma pena. É uma pena porque era uma boa forma de malta que nunca não tem PlayStation ou não tem A3 ou Xbox 360 experimentar. Mas eu duvido que saia para PC porque ainda para mais já não faz muito sentido.
Já não,
tens o. Já tens a Xbox que agora tem o backlog, tu consegues ter os jogos na One e depois, calhar, o One consegues espelhar para o PC. Portanto, eu acho que não justifica. Não justifica tipo, o esforço de eles estarem a fazer agora o jogo para PC. Mas é uma pena porque é aqueles jogos, é um dos poucos jogos que se teres uma consola tinha algum efeito sobre os jogadores de PC. Quando dizias pá, aquilo era um jogo de caralho. E...
Aliás, aquele jogo nas mãos dos modders, já vê-se o que é que eles fizeram com o Skyrim.
Com o GTA
há um mod que olhas para aquilo parece uma foto. Aquilo é fotorrealista. E se os modders pegassem no Red Dead Redemption, aquilo ficava uma coisa do outro mundo. Se bem que eu joguei para aí o ano passado o jogo e acho que o motor aguenta-se muito bem. Também ajuda o facto de ser meio desértico aquilo, mas o motor aguenta muito bem e o ambiente ainda agora continua muito bem conseguido, mesmo 5, 6 anos depois de ter saído.
Ok.
O quê? Do GTA 4? Do GTA
Não,
5?
o Red
O
Dead.
Red Dead.
Red
Ah,
Dead.
ok.
Não, o
Estava a ver.
GTA V nunca joguei na 360, só joguei no PC. Mas estou a dizer, o Red Dead, comparado a um jogo de 2010 e mesmo assim, visualmente não envergonha.
Não, não é vergonha mesmo nada. É um grande jogo.
Sim.
É mesmo, é dos meus jogos. Aliás, dentro de Rockstar é o meu jogo preferido, sem
Ainda
dúvida alguma.
tenho para jogar a expansão, mas como eu não gosto muito de zombies, nunca me puxou muito.
Undead Nightmare.
Pois, não sou nada fã de zombies. Como é que o mundo é o mesmo, mas versão zombie.
Mas olha que é fixe, é mesmo fixe por acaso.
Sim, fixe há de ser, porque é feito pela Rockstar e dentro daquele mundo. Mas não sou assim grande fã de zombies. Mas quando tiver tempo.
Outra notícia que saiu hoje são os jogos que vão sair agora este mês para o Plus, na PlayStation, que vão ser oferecidos. E passo a citar, portanto, sai Resident Evil, que foi oferecido no mês passado, Transformers Devastation, o Mad Riders, o From Dust, o Code Realized Guardian of Rebirth e o Actual Sunlight. E entram este mês de novembro Everybody's Gone to Rapture, The Deadly Tower of Monsters, isto para a PlayStation 4. Para a PlayStation 3 sai o Dirt 3 e o Custom Quest 2, que deve ser agora por causa do Halloween. E depois vem também Letter Quest Remastered, que eu não sei o que é, e Pumped BMX, também não sei o que é, mas consegues ter crossbuy com PlayStation 4. Portanto, este mês de novembro vamos ter 4 jogos para 4.
O Everybody's Gone to the Rapture é um jogo. Eu agora estou numa de jogos curtinhos, antes do Battlefield 1. E o Battlefield 1 também é um jogo curtinho. Estou agora numa de jogos curtinhos e além do Vanishing of Ethan Carter, também estava interessado em jogar agora o Everybody's Gone to the Rapture. E olha, poupei dinheiro, se vem na Plus, acho que vai ser um jogo que eu estou interessado e acho que vou instalar. E já há muito tempo que não vinha um jogo decente para 4, em minha opinião, na Plus. O que é que acham?
Epá, tiveste o Transformers Devastation que é fixe e o Resident Evil é um mixed feeling, pronto.
Resident Evil, pois.
Não é. Ou seja, a ideia que eu tinha do jogo é melhor do que a ideia que o jogo é realmente.
Regra geral é assim.
Sim. Se calhar foi por isso que eu tenho o jogo em várias plataformas há não sei quantos anos e não ponho o CD na consola. Se calhar é por isso. Mas foi o jogo que me fez comprar a PlayStation, foi Resident Evil.
Naquele
Apesar de
tempo.
haver também para Saturn,
Naquele
sim.
tempo foi uma época dourada. Resident Evil, Tomb Raider. Tomb Raider que faz este ano 20 anos, não é?
É verdade.
Saiu tudo mais ou menos na mesma altura. E quem teve sorte de ter uma consola, acho que participou na história.
Yeah, adorava essa merda. Fartei-me de jogar isso, velho.
Claro,
Isso e Metal Gear Solid, velho.
Ah, Metal Gear Solid é para
Pois.
aí de 98.
Deve ser.
Não sei. Daí.
Como nós somos um podcast que não fala só de jogos, apesar de falarmos muito de jogos, mas também estamos ligados ao cinema e às bandas desenhadas, eu pensei fazer agora, uma vez por mês, revisitarmos uma década. Neste
Uma
caso,
década.
vamos. Exato, vamos agora vamos para a década 80, nomeadamente 1986, e dar um pequeno recap do que é que saiu em termos de jogos, cinema e banda desenhada nesse ano e de que forma é que isso também foi fixe para nós, ou que é que nós, como é que nós bebemos essas formas de conteúdo. Vamos
Aliens.
começar. Querem. Exatamente, vamos começar por cinema. Muito bem.
Aliens.
Yeah. O Aliens, sim. Provavelmente. Eu tenho, vou dar aqui uma lista muito rápida. Top Gun, hein, que a minha irmã gostava bastante. Tinha posters e tudo.
Gostava do Top Gun ou do Tom Cruise?
Eu acho que era do Tom Cruise.
A música era de quem?
Tom Gun.
Eu
Gostava do Tom Gun.
gostava da Kelly McGillis. Era até.
Epá, eu não gostava.
E
Eu
a
ainda
banda
não gostava de gajo
sonora?
nessa
Quem era a
altura.
banda sonora?
É do. Epá, agora estou-me.
É do
Como é
Seal?
que se chama?
Não.
Não, é do Giorgio Moroder.
É isso.
Yeah.
George
Acho que ele
Moroder?
ganhou um Oscar com este. Yeah. Eu acho que ele ganhou.
Moroder?
Acho que sim.
O George que aparece no Daft Punk?
Exatamente,
my name is Giorgio. Excelente track.
Por acaso é. Desse álbum acho que é o melhorzinho que lá está. Portanto, temos Top Gun, que é bem bom. Temos o Aliens. O que é que acharam do Aliens na altura?
Não achei. Não tinha dado para ver.
A altura era para também, não?
Não, não, eu estou a dizer, ok, pronto, vamos ter que nos pôr. Eu com 86 tinha 4 anos, portanto não era possível ver o filme.
Ia ver ao cinema, fui ver A Bela e o Vagabundo, como é que se chamava isso?
A Dama e o Vagabundo.
A Dama e o Vagabundo. Nesses tempos sabia isso.
Tu querias era massa com o
Itarã, Itarã, o Caldeirão Mágico. Uhum. Os únicos filmes que eu me lembro assim dos anos 80. E Turtles depois.
E pá, eu lembro-me de ir ver o Batman ao São Jorge.
Sim, eu também fui ver o Batman.
E eu fui o Batman durante uma semana.
No São Jorge, lá preso.
No São Jorge. Não, mas o Aliens é um filme, como é óbvio. Nenhum destes filmes eu vi na altura, mas pá, o Aliens é um filme que marcou. Eu gostei bastante do segundo filme. Achei mais action.
Sim.
Do que o primeiro.
De repente já não era era uma carrada, não é?
Por isso é que é Aliens, não é Alien.
Pois, por isso mesmo. Mas a piada talvez perca um pouco. Porque a piada talvez está em teres um e se nunca o vês, de repente vês uma carrada deles.
Pode. Mas é um bocado como vês o Exterminador 1 e o Exterminador 2. Um não anula o outro. O primeiro é mais dark, vê-se que é mais chunga e é muito mais focado numa personagem. O 2 já é muito mais action-oriented. Tipo, e no entanto acho que é como o Alien. Tipo, o Alien é mais sci-fi e acho que o segundo tem mais ação, mas acho que cola muito bem a história. Uhum. Acho que é uma boa sequela. Não senti que foi um filme pior do que o primeiro. Acho que é diferente, mas é bom. Eu curti. Temos também um filme assim mais levezinho, que saiu em 86, o Platoon.
Sim, também pouco leve.
Platoon. Também é um filme leve. Este é o tal filme que eu estava a dizer que eu não consigo definir bem se gosto mais do Aliens ou se gosto mais do Big Trouble in Little China.
Ah, claro. É de 86. Boa.
É de 86, é verdade. Como
é que se chamava isso? Jack Burton, nas Garras dos Mandarins, não é?
Na Garra do Mandarim.
Big Trouble in Little China.
É verdade. Ganda filme. Ainda hoje consigo ver esse filme e fartar-me de rir com os efeitos especiais daquele gajo. Este Carpenter nunca teve jeito para fazer efeitos especiais. São sempre chungas à brava.
É claro.
E depois temos aqui o Labirinto. O Labirinto também, com o falecido David Bowie. Não sei se vocês viram o filme.
Acho que não. Acho que esse não vi.
É um filme de fantasia e tal. Mas pronto. É fixe porque foi realizado pelo Jim Henson, que é o gajo que.
Ah, dos Marretas.
Dos Marretoides.
Dos Marretas, e 90% das coisas que tu gostas foi ele que fez o boneco.
Animal.
É verdade. E. Little Shop of Horrors. E. Ah, Howard the Duck. Eu lembro-me de ter medo deste filme, pá.
Mas
o filme é mau. O filme é muito mau, mas até gosto.
Mas sabes que eu, quando era puto, borrava qualquer ver este filme. Yeah.
Fazia tempo de ver um pato a falar, não?
É pá, fazia-me confusão o filme e tem um ar porco o filme. Não sei.
Fazia tempo de ver o teu almoço a falar.
O filme tinha um ar assim meio porco. Não sei. Gostei mais do filme mais tarde, mas na altura, quando o via, tinha assim um bocado, fazia um bocado de confusão.
Falei em filmes porcos, saiu também o 9 semanas e meia nessa altura.
Foi? Oh yeah, isso era Sica à Noite.
Não sei.
Isso, como é que era? No filme era
Orquídea Selvagem.
Exatamente.
É que tu não te lembras? Aquele famoso aquele contrapicado famoso.
É verdade, isso era mesmo. Isso faz-me uma base Sica, meu. Sica à força toda.
Ao início. Quando ela punha o... Como é que se chamava? Luna Park. É assim um... Como é que se chamava aquele show que era um concurso, o gajo perdia e depois tinha que se despir? Ao início tinha assim uma programação bem gira.
Ah, já sei qual que é. Era o... Acho que era o Tutti Frutti, não era?
Tutti Frutti.
Havia muita merda de Itália que vinha, foi para a SIC.
Devia ser barato, devia ser para a borla.
Pois, aquilo já na altura era velho, portanto... estávamos as gajas, quando nós as víamos, eram boas, elas eram a voz. Provavelmente a Itália.
Na altura, Portugal era conhecido como a lixeira da televisão da italiana. Enviamo a Portugal.
Há de chegar a uma altura em que devemos gostar da voz, portanto, também com o tempo a coisa vai lá. Em jogos.
Então, quer dizer, falas de filmes, né? Falas de grandes clássicos do cinema, como Crocodile Dundee.
Também.
Karate Kid.
Também é.
Estás a gozar?
Sim,
86. É desse tempo?
É, Karate Kid parte 2.
Ah, parte 2 é.
O Ferris Bueller's Day Off, o rei dos guest stages.
John Hughes.
Esse filme também é muito fixe.
John Hughes. É John Hughes, não é?
Não sei, deve ser.
É John Hughes. Esse é grande.
É John Hughes, é.
Esse tem um conjunto de filmes muito fixe.
Tens o Stand By Me também, que é bom.
E tens um outro que é o...
The Golden Child.
Sim, exatamente. O Menino de Ouro.
Ah, com aquele...
O Eddie Murphy. E tem um filme que eu gosto bastante, mas não é assim tão conhecido, que é o Three Amigos.
Ah, Os Três Amigos. Sim, senhora.
Nope.
Também se o Delta Force. A Mosca. The Fly.
A Mosca, sim.
John Hughes.
E tens o Critters, pá. Sim. O Critters é... Ganda filme de culto, pá. E o Cobra.
O Cobra. Está fixe.
Invaders for Mars também saiu nesta altura.
O Cobra tem aquele lado 80s, daquele tipicamente filme 80s. Reagan, época Reagan. Tipo. Não é? Não gostam do Cobra?
Estás para aí? Não gosto do Cobra.
Estão para aí a rir?
Eu estou-me a rir porque gosto do Cobra. Se me falares do ninja americano, também me vou rir e gosto do ninja americano. Tens o Fievel na América, acho eu, como é que se chama?
80 e tal também.
Primeiro cinema.
Não é 80 e tal, é 86.
É filme animado. Só falamos do 86. Spielberg. Não, foi,
qual?
Não foi o primeiro filme animado do Steven Spielberg.
O
quê?
O Fievel?
Sim.
Yep.
Não, é do Don Bluth. Don Bluth, o gajo que fez o. Que fez aquele jogo do. Como é que
o Dragon Slayer.
Dragon Slayer, exatamente.
O Fievel não é o An American Tale. É.
É do Don Bluth.
Foi produzido pelo Steven Spielberg.
Sim, pá, que sim, eu me lembro é o Don Bluth que faz.
Mas produzido pelo Steven.
Sim, aquele não há de ser barato. É.
E outro filme importantíssimo, que é o Transformers The Movie.
É verdade.
Nunca vi.
É pá, recomendo vivamente, só pela banda sonora. O filme é todo com glam rock por cima, meu. É horrível. Eles conseguiram secar. Eu já na altura já achava aquilo bacoco e nojento.
Estás a ver?
O gajo diz qualquer coisa. Let's transform. E depois pensa.
Mas isto era
horrível,
era animated movie ou é?
Era. Foi o filme. Foi o filme do G1. Pá, mas vocês nunca viram isso?
Eu vi. Não. Eu acho que foi este. Não sei.
Não, recomendo.
Eu na altura era fiel ao E-Man.
Ai, o E-Man.
Se não tinha dinheiro para comprar muitos bonecos, era só o E-Man.
Era o E-Man e o Bocas. Bus.
Não, mas então recomendo verem os Transformers, que vocês vão ver tipo 10 minutos do filme e vão vomitar esse todos, pá. É horrível.
É bom.
O filme é fixe. O filme é fixe se conseguires tirar a música. Se tiras a música, está-se bem.
Mete a mute.
Até porque começa logo bem, o Optimus Prime morre, não sei o que, logo ao início.
Ah, portanto, eu já vi isso, acho eu.
Só que a música é uma merda.
Então não,
só vejo cabelos.
86,
cabelos ali ao ar.
Só vejo laca.
É, sei lá.
É cabelo e glitter.
Foi horrível, meu. Bem, e depois também temos a Academia Polícia 3.
Claro.
Esse clássico.
Isso era quando a Academia ainda era boa ou quando começou a descambar?
Não, eu acho que a Academia Boa só houve um.
O primeiro de todos, não?
Os
fizeram para aí 2, 3, tipo American Pie. Primeiro o 2, 3 são fixe. O resto depois começa a ficar um bocado parvo.
Bem, com isto feito, podemos agora passar agora para... Querem jogos ou querem banda desenhada?
Banda desenhada. Vamos fugir dos jogos.
Banda desenhada?
Eu dos anos 80, BD, estava em só Disney. Por isso, só te consigo falar em Tio Patinhas e alemão, que é o que eu li.
Alemão? Mas na altura eu já havia brasileiro.
Não, eu não tive cá, pá, rapaz. Em 86 estava na Suíça. Para mim, a única BD que existia era alemã, era
imigrante,
Disney em alemão.
Bem devagar.
Eu lia banda desenhada já, sim, mas não lia tipo estas bandas desenhadas que vou falar. Mas,
eu
mas
não me lembro de ter visto um único Marvel ou DC na Suíça.
Ah, nós já tínhamos então, aqui.
Eu não me lembro de ter
comprar.
Visto.
Da editora Abril, que era brasileira.
Sim, na Abril Jovem.
Sim.
Ou eu então é que não procurava, mas não me lembro nunca ter visto. Então passou-me completamente ao lado. Vi uma vez um Spider-Man, achei aquilo estranho.
Aliás, a Abril Jovem era um bocado como um Tutti Frutti na SIC, que era quando nós tínhamos cá a banda desenhada, já tinha não sei quanto tempo nos Estados Unidos, e eles, para além de estarem atrasados, rebentavam com as bandas desenhadas todas, alteravam história, cortavam histórias a meio e colavam aquilo. É. Pronto, foi uma altura que a ignorância é uma benção, tu não sabes, mas olhando para trás e começas a perceber.
Mas isso antigamente nas desenhos animados e tudo já era normal, até porque tinhas o BattleTech, aquilo era uma dois ou três animes japoneses que foram misturados para fazer uma série, acho que na América hoje em dia é famosíssimo e todas as pessoas gostam.
Sim, mas é assim, tu gostas de também ter um bocado a continuidade um bocado correta. O problema da continuidade da banda desenhada é isso, é que aquilo tem 70 anos, ou tinha, na altura tinha 60 anos, e tu vivias um bocado enganado em relação às histórias que estavam a contar. Não é a mesma coisa de fazeres um mashup de várias personagens, é mesmo alterares ou deturpares a história como ela é. Mas pronto, também, a leitura também era muito limitada, portanto também não tinha. Eu tinha um colega meu que lia imensa, sobretudo DC. Ele ficava mais lixado quando ficou mais lixado quando percebeu que não era bem assim do que
tinha sido enganado.
Um bocadinho, é.
Que o Batman mas, era tempo... Como é que se chama? O ator?
O último.
Qual? Este último que saiu?
Sim.
O último é o Bale. Ah, não. É o Affleck.
É o Affleck. Quando ele descobriu isso, deve ter passado.
Quando o gajo descobriu que a mãe dos dois chamavam-se Martha e ficaram os dois lixados com isso.
Yeah.
Então, neste ano saiu Batman The Dark Knight Returns, a famosa série do Frank Miller.
Certo.
Que reintroduz o Batman que fez o Batman nos anos 80, que reintroduziu o original dos anos 30, mas deu-lhe aquele ar mais porcalhão e mais escuro.
Psicologicamente
o Batman que nós temos hoje.
Mais negro.
Sim, mais negro, exato. Aquele Batman que nós conhecemos hoje é um trabalho do Frank Miller e que começou com este número.
Só li esse aí, só li há o ano passado, ou no início deste ano, graças ao Dani, aqui também da Cinemic. Ele teve a amabilidade de me emprestar. E ainda hoje em dia e gostei bastante. Muito atrasado.
Não, mas isso nunca é tarde para um gajo aprender. Watchmen, claro. Também.
Sim,
os 12 números saíram nesta altura, escrito por Alan Moore e ilustrado pelo Dave Gibbons. Isto também é uma das minhas bandas desenhadas preferidas. Eu tenho uma versão, eu tenho uma primeira edição, só que é em português, da tal Abril Jovem.
Em brasileiro?
Já é português. Eu já apanhei na altura em que foi editado Watchmen em Portugal, já não era a versão brasileira.
Não era
a versão portuguesa, mas.
Não era o Oi Cara?
Não era o Coringa, não.
Coringa.
Yeah, era o Coringa.
Bota
não, já
não
era o Coringa.
Como dizia uma coisa ao pau neles, ou o que é que era, assim, uma cena muito estranha.
Já leram?
Ah, já li. Já li.
Já vi o filme.
É a tua preferida? Watchmen?
Não, é a minha preferida, é das minhas preferidas.
Ah, das tuas preferidas. Okay.
Sim, gosto mais do que uma, como em tudo na vida.
Tu és poliamor.
Eu sou poliamor, sim. Conhecem Maus?
Não.
Ouvi falar.
Ok, então não vamos falar porque senão não vale a pena. Saiu também uma banda desenhada que eu, como gosto de Super-Homem. E também tenho esta banda desenhada, vim a gostar mais tarde, lá está, não li na altura, mas é uma das minhas fases preferidas, que é o The Man of Steel, que é desenhada pelo John Byrne, que é dos meus ilustradores preferidos. Também foi escrito pelo John Byrne.
Isso não é um spin-off da Crise nas Infinitas Terras, uma coisa assim, mas tem qualquer coisa a ver com isso, não tinha?
Exatamente, é isso mesmo, é um reboot. Exatamente, do 86, das Crises de Terras Infinitas, exatamente.
Esse aí...
Saiu na mesma altura, exatamente.
Essa coleção da Crises das Infinitas Terras também é brutal.
Foi a primeira, quer dizer, que eu me lembro, estou a dizer isto, também sou de cor, não sou um conhecedor gigante de banda desenhada, mas lembro-me na altura de ler a Crises das Terras Infinitas. É Crises das Terras Infinitas, não é Crises das Infinitas Terras.
É assim, eu comprava brasileiro. Se é brasileiro, é brasileiro.
Ah, é brasileiro. Pois, isso foi uma série de um ano, não
sim,
foi?
Sim, exatamente.
Yeah. Eu li, lá está, esse gajo que eu conhecia, que tinha banda desenhada, uma imensa banda desenhada, eu lia o que ele comprava. E isso foi a primeira, quer dizer, que eu me lembro, foi a minha primeira lavagem na DC. Foi a primeira lavagem que eu assisti na DC, de agarrar assim uma lata de super-heróis, meter tudo para um saco e começar a matar gajos que não interessavam. Tipo, obviamente o Flash não era um gajo que não interessasse, mas
teve que morrer. Mas...
teve... sim. Ok, podemos ir a jogos. Vamos a jogos. Jogos também importantes.
Gauntlet!
Jogos de Dragon Quest, não?
Sim, senhora.
O Dragon Quest também foi?
Foi, sim, senhora.
Foi o primeiro?
A Famicom, Super Saber 2.
Nunca saiu cá.
O Dragon Warrior, eu acho que era o Dragon Warrior. Eu lembro-me de ver o Dragon Warrior nas lojas.
Cá?
Sim, eu acho que sim. Eu passava horas numa loja de brinquedos a namorar os jogos que estavam na vitrine. E a capa não é estranha. A capa não é nada estranha. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu sei perfeitamente bem que é a capa. E tenho a ideia de ver essa capa quando era puto, mas não tenho a certeza, mas eu tenho a ideia que sim.
Eu recordo que uma vez, quando era puto, passei numa loja de jogos e vi uma Famicom japonesa e olhei para aquilo, epá, que pirataria, que porcaria.
E era original?
E era original. E eu hoje penso, fuck, se na altura tivesse comprado. Mas depois também não havia jogos. Mas também houve cá uma Famicom japonesa à venda numa loja.
Sério?
Vi, lembro-me perfeitamente. Uma vez também via, e não há muito, pá, há 10 anos atrás, vi um Spectrum numa loja antiga, também à venda. Acho que era embalado em tudo. Esse burro começou, não comprei.
Isso encontra-se ainda bem, Spectrums.
Spectrums ainda à venda, novinhos, é loja?
Olha que não sei. Olha que ainda há dias um colega meu arranjou dois.
Olha que... ah, é? Novinhos?
Sim.
É que aos tempos...
um era usado e eu estava... o outro é que era novinho, um deles era novinho.
Só para verem um jeitinho para negócio que eu tenho, há uns 2, 3, 4 anos vi a Vorten teve a vender StarCraft 1 em caixa para o PC. Deviam ter descoberto num armazém um stock antigo e eu só comprei um. Era para aí 5 paus ou 10 paus. Cada um.
Hã? Burro.
Burro. Burro. Agora fazia negócio e vendia aqui ao Francis por uma
fortuna.
Olha
que eu comprei barato, pá. Mas já está
utilizado. Não no vinho. Não no vinho.
Um jogo que saiu também, não é muito certo que a data tenha sido esta, mas foi um jogo também que não é muito importante. Foi assim um joguinho pequenino que saiu, que é o Super Mario Brothers.
Nunca ouvi falar.
Também não. É, pá, conheci uma pessoa.
Vagamente. Mas porquê que é?
Havia um gajo.
Já não és a primeira pessoa que diz que aquilo não sabe quando é que saiu, não? Mas isso não é uma coisa oficial.
Tipo,
não há uma.
Foi
nos Estados Unidos, depois da ressaca do de 85. Das consolas, exato. Lançaram especificamente nos Estados Unidos, em Nova York, em lojas selecionadas, lançaram as primeiras Nintendos.
Para testar.
E não se sabe muito bem, não há nada escrito que indique a data correta da saída do jogo. Mas também, pronto, é um jogo pequenino, ninguém conhece, portanto, é natural que não se saiba.
Pois, na altura também não. Não acreditavam muito no jogo, talvez.
Sim, também, como é que se chama? Super Mario Brothers? Não sei, esse jogo pá, não conheço muito bem. Já ouvi um gajo que jogou o jogo e disse que era fixe, mas não tenho uma ideia assim. Não sei se é com uma personagem, não sei. Acho que é tirinhos, não é?
É com uma gaja.
É com um corno, pelo menos, porque o gajo passa a vida tipo a ir
atrás dela.
Atrás dela e dizem sempre que está noutro sítio. Bem, portanto, corno. O gajo é claramente um corno.
Ouvi dizer que ele bate com a cabeça em pedra, por isso o corno dá jeito.
Porque o gajo é bom. E é canalizador, se calhar gosta de fazer inspeções.
É, canalizador italiano, está-se nem a ver de onde é que ele saiu.
Outro jogo também que, pelo menos há uma pessoa que não gosta muito, que é o Ikari Warriors, também saiu em 86.
Ah, não fales nisso. Já tem duas cópias de Ikari Warriors. Comprei uma, não dava na NES. Eu penso, deve ser do jogo. Comprei o segundo, também não dava. É da consola.
Compraste a terceira, também não dava.
A terceira achei que já experimentei os dois cenários e eventualmente cheguei à conclusão que era de console. Mas não, Ikari Warriors, pá, hoje em dia voltas para aquilo. Pá, aquilo não, de facto, aquilo tem problemas, mas é um bocado como tu voltaste para. Qual é aquele jogo que tu voltaste e ficaste?
Foi Resident Evil.
É um bocado, é como se voltaste agora ao Resident Evil. Tu olhas ao fim de tanto tempo, só tens boas memórias, mas tu olhas para o jogo e de facto o jogo não é grande coisa, mas na altura passei um tempo muito bem passado no jogo, adorei, E...
mas o jogo tem duas vertentes. Se estamos a falar da versão da arcade, o jogo é bacana. Se tiveres a versão, a jogar da versão que tu gostas de jogar, é um cagalhão.
Não, não é mau, é um bocado uma mistura de... é um bocado
um cagalhão com diarreia.
Não, mas mesmo assim,
mesmo à grande.
É uma cena obviamente, mole que não tem consistência.
Obviamente não é igual à arcada, porque não tem nem a potência da arcada. Mas mesmo assim, acho que na altura eu fartei-me de jogar e achei o jogo muito jogável. Por isso, se a arcada ainda é melhor, melhor ainda. Mas eu na altura gostei bastante. Ainda hoje em dia,
eu também vi a RTP e achava que era um canal fixe, até começar a ver outras coisas.
Outras coisas.
Até de abrirem um mundo.
Mas aí está, a ignorância é um. É um...
Não, mas concordas que a versão da Nintendo é um cagalhão gigante. Aquilo não anda.
Diverte.
Não controlas bem. Não... Epá, pois,
a arcada, ao stick era rotativo. Ou seja, queria ir para a esquerda, ir para a esquerda. Aqui não, ali. Aqui não, aqui é um bocado mais. Menos controlável, não é lá muito simpático controlar, mas funciona. Eu lembro-me perfeitamente, cheguei quase ao fim utilizando um cheat, que o jogo é lixadíssimo, muito difícil. Porra, mano, o jogo é que dás 10 passos, morres, mas eu na altura gastei bastante e descobri que na PlayStation Store, na América, no Canadá, na Store canadiana, existem uns 5 jogos de Ikari Warriors. É que não há 1, não há 2, não há 3, há 5. E há à venda por 3 dólares cada um.
Mas não sei, a versão da NES deixou-me. Eu tenho isso para arcade e. Não sei, não é um jogo que eu gostava mais do comando. O comando era mais fixe.
É tudo um bocado. Né? Aquilo basicamente é a versão comando da SNK, não é? Comando é da Sega, não, é da Capcom. Comando é da Capcom.
Eu joguei comando no Spectrum, portanto, o que é que vocês querem? Super Joe.
Super Joe? Não conheço.
Super Joe é o comando.
De falar em Spectrum, então se já há um bocado a falar de Spectrum, eu tenho uma loja mesmo aqui ao meu lado de casa que está a vender um Spectrum em caixa.
Vai lá.
E.
Vai lá, Paulo.
E um género de uma pen, estás a ver, um design, aquelas pens que nós utilizamos hoje em dia, as Wacoms.
Exato.
Também tem em caixa para o Spectrum.
Uma pen para o Spectrum.
Sim, foi aquela reedição que eles fizeram com os X-Jogos, não foi? Eu sei que eles mandaram agora uma reedição qualquer que era tipo uma caixinha.
Não, não,
caixinha.
Aquilo é velho.
É mesmo
é
tipo...
o antigo. É o da K7. É de K7.
É o da K7, yeah. Mas é só o deck de... Não, não. É o deck que havia o... Como é que era? O 64, não é?
Não, havia o 128K e o 128K. 48K
e o 128. Aquele é o 48. Aquele é o 48.
Essa loja é o quê? É uma... Jogos?
É uma loja de coisas velhas. É começar pela dona. E ela está a pedir assim uns belos 100 paus pela
guila?
Yeah.
Está bem, vai. Quando ela morrer, volta, vou assaltar a loja.
Na volta a velha descobriu o eBay.
Se calhar.
Então, que hoje em dia.
Com o seu Nokia 3110. Mas pronto, mais outro jogo que tem saído assim rapidamente. Outro jogo bem pouco conhecido. Não sei se conhece o Metroid.
Sim. Primeiro.
O Metroid também é um jogo.
Uma gaja.
Mais ou menos.
Uma gaja. Dos primeiros jogos que tinha uma gaja.
Uma gaja, mas não era um gajo com um capacete?
Aquilo
um gajo efeminado.
Era um gajo.
Mas é, o quê? Não me digas que no final
ele tirou o capacete.
O Samus era uma gaja.
Ela tem maminhas.
Ai, ela... Então já não vou jogar. Vocês estragaram um jogo, eu nunca tinha jogado Metroid.
Não é nada maminhas.
É maminhas.
É nada maminhas.
Tem maminhas biónicas.
Tem man boobs.
Ah, é a mesma mulher, é? Samus Aran.
Samus Aran.
Aquele
esse jogo é tão difícil, pá.
Mas na altura emprestaram-me espetáculo, tipo o ambiente que ele queria, e mesmo hoje em dia é bastante jogável.
O Metroid é baseado no filme do Alien, por isso é que tem aquela banda sonora, tem aquele ambiente em que tu sentes um bocado estás a explorar uma coisa que não vês.
E o inimigo chama-se Ridley, não é?
Sim, é Ridley.
É homenagem ao Ridley Scott, está certo.
É um jogo
as
que eu acho
que saíram.
É um jogo que eu acho super difícil. Acho que é mesmo daqueles jogos lixados da Nintendo, da NES, é tipo, o Metroid é um deles, sobretudo não tem mapa. Eu perdi-me completamente. Eu nunca acabei o jogo. Eu acho que nunca acabei o Metroid, por acaso. Acho que já vi, já joguei bastante, já vi, mas acho que nunca tive paciência para fazer um mapinha ao lado, estar ali a escrever e fazer onde é que andava.
Hoje em dia é GameFX. Ao lado.
Sim. Mas pronto, mas gostei do que joguei, não coisa. Outro jogo que saiu foi o Bubble Bobble.
Certo. Arkanoid.
Outro jogo também que também não é muito conhecido, que é o Castlevania.
É verdade. Legend of Zelda.
Um jogo que eu uma vez comprei.
Esse também não é nada conhecido.
Não.
É uma gaja, não é? O primeiro. Estes dois saíram para o Famicom Disk System.
Ah, aquele. O add-on da NES.
Mais tarde, por causa do mercado americano, é que os gajos decidiram lançarem em cartucho.
Mais jogos. Outrun.
Outrun. Também farto de jogar Outrun no PC. Pá.
E o Alex Kidd. Primeiro jogo
também
do Alex Kidd.
Joguei.
O Outrun tem uma versão muito fixe para a 3DS. Dos únicos jogos em 3D que realmente beneficiam daquilo. O efeito 3D está muito bem conhecido.
O Alex Kidd também joguei, mas na altura, lá está, como já tinha jogado o Mario, achei assim um bocadinho farsola.
Nunca tinha o papel pedra tesoura, que é isso.
Pois não. E não dava peras.
Pois não, e não era um macaco.
Lá está. Na altura não parecia um macaco. Parecia-me só um capsu de Torres Vedras. Mas sim, joguei. Esse jogo por acaso. Até, se calhar joguei mais Alex Kidd do que joguei Mario, porque tinha
também
um vizinho que tinha Alex Kidd, tinha a consola e o Nintendo tinha que me fartar de andar para jogar Nintendo. Por isso não joguei tanto. Outro jogo que também saiu foi o Kid Icarus.
É verdade. Rolling Thunder.
Aquilo é tipo Final Fight, não é?
O quê?
O Rolling Thunder. É tipo um jogo
não,
porrada.
Não, é tipo um platformer, tipo Shinobi.
Ah, ok.
É uma coisa assim, meio roubaram o Google 13.
Ah, plagiaram, ok.
Aquela onda de agente especial.
Sim.
É muito parecido.
Ah.
Mas com um ar assim mais de Europa do Norte.
Sim, os inimigos parecem gajos do Ku Klux Klan.
Exato.
Com as suas máscaras.
Uma coisa que eu tenho saudades nestes jogos é que os jogos tinham cor. Os sprites fossem pequenos ou grandes, os jogos tipo, parecia que queimavam a retina com o RGB.
Pois hoje em dia é tudo muito castanho, não é? Tudo muito.
E hoje é tudo muito pastel. Tem-se umas cores muito pastel. Pá. Isso aborrece-me.
Sempre temos os jogos da Nintendo.
Os jogos da Nintendo, sim, é o que eu estou a dizer. Mas o que agora?
Hoje em dia sim. São dos poucos.
Ah, sim.
Antigamente...
Por isso é que eu faço questão que a Nintendo faça jogos, porque é a mesma coisa diferente.
Acho que.
Assim, mais relevante acho que são estes. Acho que. Não estou a explorar afincadamente o mundo do PC, mas no PC deve ter saído 50 mil coisas.
No PC, na altura, cuidado, estava um bocado fraco.
Estava fraco? Eu não me lembro.
86 saíam um clássicos para aí um Double Dragons.
E a Double Dragon?
Está aí.
Eu jogava Double Dragon no Schneider, que tinha. Pá, não sei qual é que era. Era Tandy. Não era Tandy. Tandy era de monitores de amarelo.
Era CGA.
CGA. CGA.
CGA era cor-de-rosa.
Era
azuis.
Cor-de-rosa, exato. Aí, fartei-me jogar essa ficaria aí. Lembro-me quando recebi um 286. Fiquei todo teso porque tinha música. Porque o Schneider não tinha. Eu não conseguia ter som naquilo. Então era a cena de ter música, estás a ver? Música que era tipo pi, 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 pi. Jogar o, sei lá, o...
Então a primeira vez que ouviste um jogo a falar, que é isto para falar?
Não, eu só com o King of the Beach, o voleibol.
Ah, pronto. Sim,
senhora. Ia, adorava aquela merda. Então parece que damos por concluído aqui o nosso podcast. Acho que já demos uma voltinha assim pelo atualidade. E pelo passado. Para o mês que vem, eu se calhar íamos em 96 e ver o que é que se passou em 96. Acho que é um ano mais, apesar de 86 ter sido um ano muito importante para a Nintendo, praticamente. Tirando o Donkey Kong, estão aqui todos os jogos que fizeram a Nintendo conhecida,
todas as franquias chave quase foram lançadas nessa
sim.
altura.
Mas 96, deixa-me cá ver aqui,
Resident Evil, Tomb Raider
fez 20 anos esta semana. Civilization 2 em 96.
Civilization 2, ei,
Quake, só assim, Quake.
Quake.
Senhor,
Diablo?
O senhor do Quake está agora
sim.
Oculus, né? O Carmack.
Um deles sim, o Carmack. O Romero ainda está a tentar aprimorar, fazer um update para o Daikatana.
Desta que vai ficar de jeito.
Se calhar, é capaz.
Diablo.
Mas
tens
de Super Mario 64, Diablo, sei lá, tanta coisa. Phantasmagoria. Mas este é o segundo.
Bastos
da Variant
2.
Tekken 2.
Dead or Alive.
Bem, mas isto deixamos para o próximo, porque já estou a ver que este aqui vai ser
Donkey
uma hora
Kong...
só falar do
Donkey Kong Country. Foi 96 ou 95?
O 3 foi 96.
Ah, o 3. É que o...
Eu acho que o primeiro é em 94, se não me engano.
Esse, era 95 ou 96? 94 já. É com o 1 do caraças. Já é muito, não, Don... mais cedo.
Acho que o Donkey Kong Country saiu em 90. Saiu em 94. Tenho quase a certeza. Porque em 95 foi quando a Mega Drive começou a dar o pistão. E eu lembro que na altura, quando a Mega Drive começou a dar o pistão, já estava tipo a Super Nintendo a fazer tudo bem e com jogos incríveis.
Era na altura em que a Mega Drive está a lançar add-ons à toa, não é? 32X, Mega CD.
Eu acho que o Mega CD foi ali, foi um passo mal dado. Acho que o 32X, se tivesse saído logo a 32X.
Esse ano saiu a Nintendo 64.
Exatamente.
Não, 97. Foi 97. Ah, não, 96 Japão, 97. Ok, está certo.
Nunca fui muito apreciador de Nintendo 64.
Eu
por
tive.
Causa do comando.
Na altura é a consola que eu comprei, na altura. Não tive PlayStation, só tive PlayStation mais tarde. Na altura da PlayStation 2. E passou-me ao lado. Mas não.
Eu comprei a Nintendo 64 quando ela custava 100€. E comprei porque uma vez fui ao supermercado e havia uma Nintendo 64 que estava o preço para o mercado e estava a 10€. E eu comprei-a.
Por 10€?
10€?
Por 10€.
Isso mesmo. Yeah. Boa.
Aquela uma versão que parecia azul, azul claro, transparente.
Com o Pokémon? Havia uma
não.
versão com o Pokémon.
Não. Comprei essa, fui comprar com um gajo. O gajo pediu uma consola emprestada passado para aí 4 ou 5 dias
e
nunca
mais
viu o gajo.
Se
devolveu.
Exatamente, foi assim.
Se falares com essa velha, olha, que tem o Spectrum, de certeza que tem essa Nintendo 64.
Deve ser o velhinho, o netinho que tem aquela,
aquela
merda.
Por isso é que ela quer vender o Spectrum por 100€.
Epá, pronto, ele está impecável, está tudo, tipo, está mesmo impecável. É mesmo, mas não acho, não, 100€ é, pelo menos para mim, é muito dinheiro.
Está bem.
Mas pronto, olha,
tá bom.
Ficamos por aqui. Podem nos contactar através das nossas redes sociais. Podem enviar sugestões para o Cinemic. cinemicmagazine@gmail.com. São sempre ouvidos.
Podem falar connosco na rua.
Podem falar connosco na rua se morarem perto de nós. Estamos bem distribuídos pela zona aqui do. Pelo menos a zona centro, centro-norte.
Centro-norte, norte-centro.
Norte-centro, pode ser. E pronto, e até à próxima.
Adeus.
E adeus, pá. Adeus. Adeus a todos.
Adeus, amigos.
Muito obrigado por terem vindo.
Obrigado eu.
Tá. Até à próxima.